Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe fala há quase 30 anos do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, vamos entrevistar o seu provedor Joaquim Barbosa Esteves. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a entrevista ao provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Joaquim Barbosa Esteves é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, assumiu o cargo depois do falecimento de Júlio Mesquita. Era até então o vice-provedor da instituição, depois de ter estado na mesa administrativa como tesoureiro. No final deste ano, haverá eleições. O provedor tem 76 anos de idade e é natural de Passo Sousa. Foi professor quase 40 anos, há 20 que está aposentado. Já fez parte de várias instituições penafidelenses. Está na Santa Casa há 14 anos. E agora? Agora é o que vamos perceber com o Sr. Provedor. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Começamos mesmo por aí. E agora?
E agora? Estou a chegar ao final do mandato. Não tinha grandes intenções de dar continuidade ao trabalho de provedor, mas atendendo a que realmente, ou no final da última Assembleia Geral que tivemos para a apresentação do relatório de contas, gerou-se assim uma certa, até de confusão, até pela parte do Presidente, que chegou junto de mim e disse-me assim: temos provedor? E eu fiquei muito sério a olhar para ele e disse assim: não sei, se tiver provedor, tem Presidente? Ele tem, sim, senhor. Então, o senhor avança. E eu disse: pronto. Entretanto, em vez de ser um, foram vários irmãos que se juntaram e disseram: vocês estão a discutir de quê? Fizeram assim a observação: estão a discutir de quê? E eles: ah, não sei se ele quer continuar como provedor, porque está assim a recandidatar-se. Disse: o senhor nem pensa nisso. O senhor é para nos faltar um bocado também ao respeito, porque se nós, se o senhor foi eleito, não teve nenhum voto contra. Foi por unanimidade que ganhou as eleições. Teve isso tudo. Nunca ninguém apresentou qualquer razão que não permitisse que o senhor se recandidatasse. O senhor, todas as assembleias que têm feito, têm sido todas aprovadas por unanimidade. Ora, visto isso, o que é que o senhor quer? Quer ir para casa? Tem muita idade para estar aqui? O senhor vai recandidatar-se? Temos a nós e nós fazemos a sua campanha. E isso está bem. Se os senhores acharem que eu posso vir a ser ainda válido, olha, está bem. Então, os senhores não sabem as obras que ainda há para fazer, os senhores estão dentro delas, sabem as voltas que já se deram, é voltar ao princípio, quem não souber, ou então os senhores têm que dar aqui algumas horas ainda de apoio, depois de pedir, ou seja, se forem embora. Não, pronto, então acedi realmente a esses irmãos. Tenho já recebido vários telefonemas a perguntar se então como é, porque dela consta-se que há para alguma lista, e é bom que nós possamos ter a certeza e que os irmãos todos saibam que há um recandidato, que é o senhor.
Pronto. Será acompanhado pelos mesmos elementos?
Não, não tenho nenhum elemento. Vou renovar toda a mesa, não é assim? Não por ter qualquer tipo de razão para isso, mas nenhum deles disse que estava disposto. Pois eu acredito, porque todos eles trabalham. E isto obriga realmente a uma disponibilidade muito grande. Tem que ser realmente uma pessoa reformada para poder estar e fazer as horas que eu faço. Eu faço 30 km por dia. Venho de manhã, 9h30 estou na Misericórdia, 11h30, meio-dia vou almoçar a casa, faço, e dei volta logo, 15 km. Às 2h15 estou na Misericórdia, 5h30 vou meia hora, mais 15 km. Por isso, tenho ido e estou sempre disponível, porque tenho que estar, para poder representar a Misericórdia em todos os atos que sejam necessários. Reuniões da União das Misericórdias, Conselhos Nacionais da União das Misericórdias, porque eu também sendo elemento do Secretariado Regional, todos os meses temos uma reunião, ou em Penafiel, ou em Vila do Conde, ou em Gaia. Mas agora até estamos a adotar o sistema de percorrer todas as misericórdias para, pronto, não dizer que é só aqui ou além que se faz. Fazemos em todas, colhemos as informações necessárias e pronto. Para isso, penso que tem que haver realmente assim,
disponibilidade.
Uma certa disponibilidade de dia e de noite. Tenho o telefone sempre ligado. Se acontece alguma coisa de noite, toco ao telefone, estarei.
E vai todos os dias à Misericórdia?
Todos os dias à Misericórdia. Tem sábados e domingos, nunca vem. Mas normalmente, como venho à missa aqui da Misericórdia, então aproveito, passo pela cozinha, cumprimento as cozinheiras, já que estou cá em Penafiel, também não gostei nada de ser. Eu cumprimento, estou ali com elas um bocadinho e vou-me embora. Pronto, é assim.
Portanto, é um trabalho a tempo inteiro.
É quase a tempo inteiro. É. Por isso é que não tenho os outros. É, pronto, se era o mesmo, que se, eu também não me pronunciei, nem tinha que me pronunciar. Numa das últimas mesas que fizemos, foi a última mesa, disseram, não, o tesoureiro disse, olha, eu não continuo, por isso o meu lugar fica à disposição, fica assim, não faço parte de nenhuma lista que possa vir a aparecer, porque não quero, não posso. E os outros, nós também não, nós não queremos. Eu também não tinha que pronunciar, eu disse, olha, se quisessem todos, eu também aceitaria, estivemos aqui 4 anos, não houve problemas nenhuns, toda a gente colaborou dentro do possível, mas tem as suas profissões. A única disponibilidade que às vezes tem realmente é no dia das reuniões. Isso aí, no dia da reunião tem que ir, e no dia das assembleias. Nas representações, claro, às vezes falham, porque, pronto.
Olha, tem as suas vidas.
Tem que ser. Tem que ser, porque isto é mais por devoção do que obrigação. É o que eu digo. É, tem que se gostar, realmente.
Se aparecer outra lista, está preparado para lidar com isso?
Estou preparado. Tenho, já reuni realmente um certo número de companheiros para a lista, aceitaram, sim senhora, em todas as condições que são necessárias, que eu lhes expus, e, pronto, é um ar fresco, e, pronto, vamos ver. E estamos dispostos a ver se continuamos a pôr a Misericórdia no lugar que merece.
São 500, mais de 500 anos que a instituição
516.
Tem. Portanto, é uma das mais antigas do país. E
sim,
conhecem
sim.
Aquela instituição como ninguém, ou como poucos.
Sim, isso é verdade. Comecei com isso, desde início. Tive ao meu cargo as obras, na altura, também tinha o pelouro das obras, e de toda a agricultura. Em que produzimos, eu pus a produzir tudo quanto se come na Misericórdia. Batata, cebola, tudo que é de frescos. Claro, há numa época que não há, mas isso, paciência. Mas o maior em 12 meses, 10 meses come-se só o que é da Misericórdia.
Portanto, pelo menos é produção própria.
É produção própria.
E são muitas as refeições que vocês fazem todos os dias.
220, 240. Servimos os utentes, depois é para os funcionários, ainda e os 3 lares, né, que são 110 mais ou menos utentes, né, sim, tem que ser almoço e jantar. Depois temos o serviço ao domicílio também, que é mais 25 ou 30. Por isso, temos aquilo que está.
É uma grande máquina.
É. E foi uma boa aposta. Eu sempre, já com o falecido Mesquita, era uma coisa que dizia, opa, nós podíamos fazer, era realmente uma cozinha universal. Pronto. A antiga adega, transformamos então naquela cozinha, está realmente uma cozinha digna, até, pronto, é uma cozinha industrial. Para isso tivemos que construir, depois, já foi, também foi comigo, e ainda foi comigo a cozinha, e foi comigo o armazém agrícola, que é onde temos todos as alfaias, o vinho, é pronto, aquelas
as vossas coisas.
A todas as coisas que pertencem à parte agrícola.
Portanto, só para reavivar a memória de quem nos está a ouvir, a Misericórdia tem várias valências, não estamos a falar só nos lares.
Tem.
Tem o apoio domiciliário.
O apoio do domiciliário e tem creche e infantário. Temos duas creches e um infantário.
Portanto, nós estamos a falar num universo muito grande.
Muito grande, é. Desde os transportes a todos os meios de transportes que temos. Fiz aquisição de três viaturas. Uma delas, a última agora, foi já mobilidade elétrica, não é? Estou à espera que possa abrir o concurso para ver se posso pedir a segunda. E pronto. E assim vai-se melhorando a frota dentro do melhor possível.
Que também é
também tem que ser, muito.
Entretanto, não é só a frota que vai sendo melhorada, não é? As próprias instalações da própria instituição. Quais foram, assim, as obras, já falou, mas as obras assim, mais marcantes que foi fazendo?
Eu participei no restauro completo do Santo António, né? Ainda era vivo, falecido o provedor Mesquita, e depois foi continuar. Houve também o restauro da nossa igreja, né? Há 6 anos, ou 7, que ela foi concluída. Infelizmente está num estado degradante, né? Porque tivemos azar, principalmente com a fiscalização, tivemos azar com o empreiteiro, não sabemos se ele é vivo ou morto, temos uma calção que não serve para nada, temos um órgão dos mais antigos do país, não é assim? Andou aí um organeiro qualquer, mas não deixou nada em condições. Já vieram aí dois ou três, agora tem o orçamento de um nacional, porque já não há organeiros e não há quem queira aprender. Daí ele está ali, só está assim ali de aparato. É uma imagem que ele está, pronto. Tocar toca, mas eu tenho um interlocutor que anda neste, que está ligado à cultura do Norte, que é responsável pelos órgãos daquela parte de Braga, e é ele que manda também a tratar dos assuntos. Ele toca até muitas vezes na igreja da Lapa. Ele, eu venho aqui e toco, e qualquer pessoa diz que ele está muito bom, e que toca e que tem bom som. Só que se tiver alguém que saiba disto, diz assim, opa, ele toca muito mal. Eu isso nem me atrevia a vir aqui tocar. Por isso, é outra coisa que está assim. O preço, o orçamento que um já me deu, eu não tenho dinheiro. A calção que está não chega. Depois tem as paredes que estão todas a descascar. Isto até é um bocado ridículo dizer-se quando temos alguma manifestação, tanto nossa como de outras associações que nos pedem. Eu digo logo ao encarregado e ao outro funcionário, disse, opa, põe à igreja, dê-lhe ali uma pintadela naquele sítio, porque senão, e andamos assim. O museu, teto falso, está todo caído. Mete água por todos os lados na Torre Sineira. A escadaria da Torre Sineira em castanho, já está toda cheia de bolor. Qualquer dia está podre. E quando aquilo acontecer, eu tenho a impressão que tem que ser, e isto foi uma obra de 1 milhão, né, nessa altura. Por isso, não foi assim tão barato. É outro problema que eu também tenho, já cá trouxe o arquiteto, tenho orçamento para isso, mas falta-me realmente o dinheiro. Não é prioritário para mim, prioritário é o restauro do lar Olivira Mendes, que é um lar já tem muitos anos. Eu recordo-me perfeitamente, quase quando ele ainda andava, e o que era ali aquele terreno, era uma zona de movediça, porque era uma presa. Ora, fizeram aquilo, mas sem fazer grandes fundações. Então o que é que acontece? Ele está sempre a ceder. está sempre a ceder. E eu acho, quer dizer, o funcionário, de vez em quando, diz, ah, vamos mais um remendo. E eu disse, está bem, porque nas uniões das paredes ele cede e vai abrindo. E para que aquilo esteja assim tão feio, né, e tapar, se for com qualquer tipo de massa, aquilo torna a cair. E isso, olha lá, vamos ali aí, vocês é que sabem, arranjar daquelas chapas branquinhas que agora há aí, que dá para tapar os cabos elétricos e tudo, já sabe. Mas apertas só de um lado, que assim, ele quando alargar, a chapa está sempre a tapar. Ora, isso não tem condições.
Não é solução.
Não é solução. As casas de banho, obriga a que tenham todos polivã. Não tem. Agora, eu pergunto, vão fazer as obras do polivã num prédio que vai ser tudo tirado, tudo deitado de fora? Porque aquilo é para aumentar a capacidade em mais 7 ou 8 lugares. Não é? Pronto. Estou assim. Tenho o projeto aprovado. Tive grandes...
dores de cabeça.
Dores de cabeça. Para conseguir chegar até ao ponto em que estamos... Ainda não entregamos o projeto novo porque não foi... Pronto, não pode ser, porque o projeto que ele já teve para restauro não foi feito. E como não foi feito, porque não havia também já verba nessa altura, não houve empreiteiro que tomasse conta da obra, que é que acontece? A licença ficou lá por levantar. Eu vou para entregar o projeto, não podia entregar um projeto sem concluir o projeto que lá estava. Tem sido, pronto, teve que correr... Todos os locais de aprovação, desde a construção, à segurança, bombeiros, era tudo pronto. E agora, por fim, eu pensava que já estava tudo pronto. Também mais um projeto de gás que é preciso, porque aquilo tinha cozinha, claro, nunca ninguém nos disse nada, e também a prova antissísmica e, possivelmente, a colocação de para-raios. E pronto. E andamos assim nesta.
Mas, portanto, essa é mesmo uma obra urgente de
é
se
uma
fazer.
Obra urgente. Eu tive ainda uma reunião anteontem na Misericórdia de Gaia e com o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos. Ficou dito que está escrito, vai sair. Agora, se sai ou não, não sei. Plataforma para concurso para submeter os projetos. Projetos esses, que são para restauro e não para fazer de novo. Ora, eu disse, ora, é isso mesmo que eu quero. Não quero que o dinheiro seja desviado para construir novo, mas sim para restauro, que é isso que eu preciso. E ele disse, olha, aguentas um bocadinho, que é muito natural que isso saia. Pode ser só promessa. Sei que está escrito. Dele, eu já vi. Que a ministra mostrou. Agora, olha, não sei. Eles andam a tirar verbos de um lado para o outro. Dele, olha, esperemos.
Vamos aguardar.
É uma coisa... É uma das coisas que eu gostava mesmo antes de... Se fosse possível, né? Eu posso até nem ser reeleito, né? Que isto é assim mesmo. Quem vai a eleições, a situação é mesmo assim. Se for reeleito com a equipa que... Enfim, que eu espero que seja realmente... Não quer dizer que seja melhor do que a que sai, não é? Mas terá as mesmas capacidades, a mesma abertura, o mesmo poder de resolução como tinha anterior, de concluir essa obra, claro, certeza absoluta que se ela vier, bem, depois a aprovação, acabamos por ir embora, mas a obra pode estar iniciada,
portanto,
pelo menos.
Que já seria bom, dizer, até porque essa obra a ficar concluída, que há de ficar, obviamente,
sim.
Também é pensar nos
com os deficientes.
Com os deficientes mentais.
Mentais, é. Isso porque é o que está a acontecer mais. E falou-se também nisso, que o governo quer realmente entregar nas misericórdias. Isso. Claro, é tudo uma complicação muito grande, não sei se isso vai acontecer, não é? Porque nós já temos doenças de Alzheimer, já muito avançadas ali. Há pessoas que já têm falecido ali com doença de Alzheimer, né? Mesmo em último grau. E então, para os tratar, eles preveem que primeiro terá que ser submetidos a uma psiquiatria, consulta de psiquiatrias nos hospitais públicos, mas como eles estão muito atrasados, a passar 60, 70, sei lá, dias, ou talvez um ano, e ele não pode ser tratado na misericórdia. E então, se o hospital disser, nós não temos capacidade, eles enviam para o particular. Depois há aquele, outra vez, mistério particular, sim ou não, se aceita ou não o preço que lhe estão a impor para o tratamento. Caso contrário, então, o psiquiatra da Santa Casa, que nós temos um também, passa o outro estado em que realmente é assim. E depois então é que ele é tratado. Coitado, se calhar demora logo para ir um ano e tal para ser submetido a tratamento. E esse lar que nós queríamos, queríamos criar melhores condições para quem lá fica alojado. Quer dizer, neste momento toda a gente, posso afirmar, e afirmo com toda a certeza, eu tenho corrido todas as misericórdias do Distrito do Porto, não é? E acontece que eu acho que a nossa misericórdia está muito bem. Muito bem servida até de funcionários, embora tenhamos às vezes muita dificuldade em arranjar funcionários, como toda a gente sabe. Tenho tido funcionários que entram para começar a trabalhar, fazer o retorno da noite, no outro dia de manhã pede-me demissão. Tem acontecido assim. Quer dizer, não é fácil às vezes gerir, né, em recursos humanos esta situação. Tenho uma diretora coordenadora que faz de recursos humanos, mas lá me diz, já se foi embora. Esta pediu demissão, esta não sei. É pronto. E quando mais gente nova nós estivermos a admitir, mais mal servidos são os nossos utentes. Não ponho dúvida. Porquê? Porque eles vêm aprender. E para chegar àquele ponto de saber trabalhar com pessoas que mal se mexem, é quase pegar nelas, é levá-las para a casa de banho. É dar-lhe banho, dar-lhe de comer.
Os idosos hoje chegam muito mais dependentes da misericórdia.
É, tenho, por exemplo, o lar de São Martinho é uma média, quase de 90 anos. É uma média de 90, mas igual há um que faz 100 anos, há outro que faz mais de 95, há outro que faz... É tudo assim, quer dizer, eu ainda agora os levei a Fátima, ou levo sempre todos os anos, uma ou duas vezes. Quando era mais fácil o movimento deles, íamos duas vezes e levávamos a ver as amendoeiras em flor, e assim, é pronto, coitados, estar sempre ali enclausurados. Levei-os a Fátima. As funcionárias e eu tive também a andar com a cadeirinha de rodas a levá-los para eles assistirem à missa. Tivemos um autocarro em que foi cheio de cadeiras de rodas, e pronto, aquilo, pô, é um serviço muito difícil. Porquê? Porque não temos ninguém que se possa movimentar sozinho. Dois ou três, isso não representa nada. O resto é tudo. Está tudo, alguns acamados, outros não foram porque são acamados.
Daí a dificuldade de ter funcionários...
Exatamente. Eu sou a favor, tenho dito, e não sei, mas as condições que nos impõem na questão de vencimentos, como a senhora sabe, não somos nós que decidimos, quase. Pronto, elas têm o seu ordenado, nunca faltou, têm a preocupação, sempre falar com a chefe de secretaria, dizer como é que é, como é que estamos. Quando é dia 30, é domingo, então pago de sexta-feira, aquelas de sexta têm dinheiro, de sexta-feira até domingo, sábado está fechado, domingo é domingo, segunda-feira, vai lá isso. E fazemos isso, felizmente tem sido sempre pago na hora. O problema são os aumentos que vêm assim de um momento para o outro. Vem o ordenado mínimo, a atualização. Epá, foi um sufoco. É um sufoco. Já se está a falar que vai ser outra vez aumentado. Eu digo assim, o saco ainda não chegou a meia para poder ir outra vez ao fundo. Agora, se o Estado me fornecer, ou se me der aquilo que tem prometido, as comparticipações, que sejam como deve ser, pronto, tudo bem. Eles também pagam para estar ali, é claro, tem que fazer e dar o equilíbrio, porque senão temos que fazer realmente uma economia, a economia doméstica. Numa casa grande é sempre muito difícil.
É sempre mais difícil. Mas as finanças da misericórdia estão bem?
Sim, não quero dizer que assim, estamos de barriga cheia. Não. Nós apresentamos, sim senhor, ainda agora neste relatório, um saldo negativo. Mas é um saldo negativo que não assusta a ninguém. É, não assusta a ninguém devido às reservas que nós conseguimos ainda manobrar. Porque temos, pronto, esses saldos que estão à espera de quê? Exatamente, não os queremos utilizar para mais nada, à espera que venha a tal dita concurso. Se vier o concurso, termos nós também para poder entrar com a nossa parte. E ter que, dinheiro, que ainda no outro dia tivemos que fazer a remodelação de toda a parte elétrica e refrigeração e captação solar para aquecimento e fornecimento de energia e placas novas no São Martinho, tivemos que ter dinheiro para isso, embora tivéssemos sido comparticipados, mas a comparticipação deles é sempre boa, é ótima, mas aquele pouco que seja, que se diga, ah, vocês deram pouco, não, deram muito, porque realmente é realmente muito difícil.
Há um outro projeto que está aprovado e pronto para arrancar, falta alguma coisa, não é? Que é ali aquelas habitações...
A habitação era ótimo. Nós temos esse projeto aprovado já há muitos anos. E, claro, eu só estou com medo é que quando for, se eu puder submetê-lo à aprovação, que diga assim, oh, tenho que lhe fazer aqui uma...
Agora já não pode ser assim.
Tem que ser assim, eu obedeço mais estas coisas. Assim como o projeto do Oliveira Mendes, não é? Era realmente uma fonte de receita, porque, eu digo isto, futuramente as misericórdias terão que sobreviver com coisas que elas tenham. Antigamente havia, assim, aquelas dádivas, não é? Vinha um brasileiro antigo e tal, dava aquele dinheiro, outros davam quintas, assim. Agora ninguém dá nada. E pronto, está bem. Agora, nós temos que sobreviver, pois com certeza, com aquilo que o Estado dá, que não cobre a despesa do utente, não é? Porque, senhora, se for ver os nossos relatórios de contas, estão lá. Eles dão prejuízo. Os lares dão prejuízo. E lá está. Eu não posso, não tenho também coragem, nem a misericórdia, quer dizer, não deixa de ser misericórdia, se o fizer, não é? Mas não pode ser só misericórdia, tem que realmente um cliente que chegue lá com 400 euros de coisa, não pode entrar. Como é que eu lhe posso manter com 400 euros? Cama, mesa, roupa lavada, assistência médica, que tenho 3 médicos, 2 medicina geral, assim, 1 psiquiatra, 3 ou 4 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, uma psicóloga e uma animadora cultural e uma professora de música.
Sim.
É um bocado difícil, não é?
É muito difícil.
É muito difícil, mas olha, lá se vai vivendo. Tivemos também a crise, também já foi comigo, a crise do Covid, não é? Que isso também veio aqui.
Abalar depois, muito.
Abalar bastante. E depois temos o seguinte. Quanto mais idosos eles ficam, ou seja, mais parados, também a instalação tem que ser melhorada. O que é que acontece? A cama que eles têm já tem que ser a outra articulada. Ora, já temos que comprar aquela, a outra sai, por vezes até vão para algumas instituições, não é? que nos solicitam. E pronto, estamos assim. Há sempre concertos, a conservação do património não é só paredes, não é? É tudo isso, porque eles têm que, desde que os familiares lá nos colocam, os seus familiares, né, eles têm que ser bem tratados, ou então não tomamos conta. Felizmente, também isso a mim satisfaz-me, tenho tido pessoas que vêm do Porto para aqui, e bem porque vêm recomendadas para vir para a Misericórdia de Penafiel, não é verdade?
Isso é um orgulho.
É, sim.
À lista de espera?
Lista de espera, sim, sempre. Temos sempre lista de espera. Claro, depois há uns que vêm, se é consoante, eles vão chegando, são por ordem, eles vão sendo contactados por ordem. Uns dizem que não querem, outros dizem que já não podem, outros dizem que já não precisam, porque qualquer outro motivo, pronto. Mas vai sempre avançando. Mas está sempre com lista de espera.
Nestes anos que está na Misericórdia, qual foi assim a situação mais marcante que lá viveu?
Foi o Covid. Eu recordo-me que eram 6 horas da tarde, estava eu para ir embora. Estava para ir embora e vejo a diretora do Santo António Mitaflita. E eu cheguei e disse, ah, mas o que é que se passou? Ela, ah, isto está assim, desta forma. Eu disse, pronto. Eu disse, pronto, temos uma solução. Vamos fazer aqui um hospital de campanha, é como quem está na guerra. Toca chamar os eletricistas, chamar os outros funcionários que já estavam em casa, toca a vir, transportar todos aqueles que estavam realmente mal, e eu no polivalente, na sala de polivalente, em cima, né? Toca estender fio por todos os lados, trazer as camas, para elas são articuladas, de elétricas e tal. Isolei-os todos ali, pronto. Os que estavam melhor estavam no lado, outros estavam no outro, e pronto. Mas aí, eu digo, nessa altura eu senti-me um bocadinho...
No cenário de guerra, quase.
Foi. Senti-me um bocadinho pequenino. Hein? E eu era assim, não vou apanhar Covid também, no meio daquela gente toda. Olha, felizmente, nunca tive Covid. Nunca tive Covid. Toda a gente ali teve, toda a gente foi, esteve de cama, não sei o que mais. Eu nunca senti nada. Nunca
estava imune.
Estava imune. Depois fui vacinado também, pronto.
Já ficou melhor.
Já fiquei melhor, mais seguro, mas naquela altura foi realmente uma situação de guerra. Eu fiquei, mas felizmente resolveu-se.
Qual é o balanço que faz destes 14 anos na Misericórdia?
Quanto a estes 14 anos, acho que foi um balanço positivo, com altos e baixos, muitos, não é? Mas desde que, pronto, eu estando lá como provedor e já trazia também do antecedente determinadas linhas que já estavam programadas, tentei levá-las à avante, consegui levá-las todas. Um dos sonhos meus também era a cozinha, foi feita, e pronto. E próprios irmãos sabem que mesmo a minha recandidatura com os elementos que têm é uma garantia que lhes dou, é que realmente é com honestidade e que fazemos todo o serviço e que podem confiar. É.
Isso que o motiva. O que é que espera do futuro?
Mas
da Misericórdia, da Misericórdia, obviamente.
Eu penso que a Misericórdia, se realmente as coisas acontecerem tal e qual como, pronto, a união nós prevemos, as Misericórdias podem vir a ser a salvação de muita gente. Antigamente eram as Misericórdias, porque eram as Misericórdias. Hoje são as Misericórdias, mas algumas é em nome, porque não se pode sobreviver como era essas ditas Misericórdias. Não temos subsídios de mais ninguém, a não ser aquele pouco subsídio que é por utente da coisa. Daí, penso que eu, por vezes, sou um bocadinho otimista. Olho para que as Misericórdias vão ser uma coisa muito boa de futuro, mas de futuro também penso que será uma coisa muito complicada, muito grave. Muito grave. Eu tenho conhecimento de algumas Misericórdias, que nas reuniões a gente fala. Por exemplo, ali para trás dos montes, houve uma Misericórdia que eu estava uma ocasião numa reunião em Fátima, o presidente da União, a atender o telemóvel, e dizer, olha, estás a ver o que está a acontecer? Eu disse, mas você está aqui na reunião, está sempre com o telemóvel. Desligue isso. Dizer, opa, então o provedor, mas que era de Montalegre ou qualquer coisa, está-me a dizer, nunca mais recebeu dinheiro, eles não lhe pagam dos que lá estão acamados e aquela coisa toda, não tem dinheiro para o gás, e que é frio, anda lá, olha, anda a comprar lenha para ver se faz aquecimentos lá na coisa. E eu disse, qualquer dia fecho. Estamos nesta situação. E se for assim, eu não sei o que é que o Estado vai fazer. Porque eles, isto é assim, eles têm-nos nos hospitais, estão nos corredores. Eles nos corredores pagam mais do que se eles forem colocados nas Misericórdias. E depois ali eles têm que o pagar. E aqui nas Misericórdias, depois às vezes passam-se meses e meses que não lhe pagam. Por acaso nós não temos nenhum desse caso, porque não temos camas reservadas de segurança social, que essas são aquelas que são colocadas, estão sempre de vago. Se estiver ocupadas, estão ocupadas. Se te falecer ou assim, fica de vago, continuamos a receber essa prestação, porque eles depois põem naquela mobilidade de doentes. E eles ficam, por isso até ficam até acabar a vida. Mas eu penso que vai ser, às vezes, pronto, vivo nesta ilusão, mas será muito difícil.
Será muito difícil. É. Para terminar, o que é que gostava de deixar de mensagem à família da Misericórdia?
Olha, eu aos funcionários desejo que realmente eles continuem com a mesma vontade e que podem contar comigo. Fico-lhes muito grato pela forma como eles têm trabalhado, porque eu reconheço que o trabalho é pesado, têm cumprido, nunca me fizeram ameaças de greve, nem meia greve, temos dialogado, temos chegado a um acordo e isso, a paz social, para mim, é melhor. E o resto, olha, o que é que eu hei de querer? É que realmente isto continue, olha, do melhor possível e pronto. E dar confiança aos irmãos que a minha recandidatura é realmente para continuar a trabalhar, estar com uma disponibilidade total e não, assim como alguns dizem, eu agora já tenho alguma disponibilidade. Aquela só é alguma disponibilidade, não chega, porque governar por telefone ou telemóvel não dá.
Portanto, tem que ser alguém presente.
Tem que estar sempre muita gente presente. Pronto, e eu, já que está assim, pronto, é com seriedade que vamos e que eu vou fazer, não há ninguém que diga que não. Nunca meti um litro de gasolina. Nunca utilizei o recibo da gasolina, é tudo à minha custa, eu sempre fiz isso. Se tiver que me deslocar para longe, pois com certeza o motorista leva-me, é claro que também, né? Também tudo, também não pode ser. Ele leva-me, mas não há despesas que eu... Pronto, a pessoa tem que vir e saber que é para estar preso.
E disponível.
E disponível.
Muito bem, Sr. Provedor, obrigada pela presença.
Muito obrigada à rádio.
Sucesso.
E fico realmente muito grato por me receberem e por me permitir transmitir aos irmãos que realmente podem ter confiança que eu recandidato-me e com uma equipa válida, séria e pronta para continuar a levar a Misericórdia.
Que assim
muito
seja.
Obrigada.
Obrigada eu. Ora, terminamos então por aqui a nossa terra de hoje. Voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque da região. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Tenha uma boa semana.